Você está ouvindo Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Muito bem, hoje nós vamos abordar um tema que muitas pessoas conhecem, a fascite plantar. Um processo inflamatório que afeta uma membrana de tecido conjuntivo e causa desconforto no calcanhar. De acordo com um estudo científico publicado na revista Brazilian Journals, a fascite plantar corresponde de 11 a 15% de todas as lesões no pé. E para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é o ortopedista Dr. André Perim. Mais uma vez, obrigado, Dr. André, por nos atender. E a nossa pergunta, a primeira pergunta, doutor, para começarmos aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu queria que o senhor, por gentileza, explicasse para a gente um pouco melhor o que é a fascite plantar.
Então, a gente tem na planta do nosso pé, na sola do pé, um tecido que parece um grande ligamento, que é importante na sustentação do pé, que se chama fascia plantar. E a gente exige desse tecido o tempo inteiro. E as pessoas, às vezes, desenvolvem uma inflamação crônica desse tecido, que se chama fascite.
Agora, dentro desse contexto, há uma confusão em relação também ao esporão, doutor? Porque muita gente pensa que é esporão, tem essa confusão, gera essa confusão a fascite plantar?
Sim, porque a dor da pessoa é exatamente onde existe o esporão. O esporão, ela é uma calcificação de um músculo acima da fáscia, que acontece com a idade. Então, por exemplo, uma pessoa com mais de 70 anos... Na população em geral, quase 90% das pessoas têm esporão, mas o esporão não dói. Esporão é uma ruga do pé, vamos brincar assim, é um sinal da idade.
Mas não chega a doer, né, como o senhor falou ali nesse caso.
Não, ele não gera dor, o esporão não é causa de dor.
Agora,
o que dói é o tecido que está ao lado dele, que é a fascia plantar.
Ah, entendi. Agora em relação, doutor, ao calçado, quem tem a fascite plantar, no caso, qual o melhor calçado, tipo de calçado para essa pessoa, doutor?
Então, na verdade, a fascite, ela é resultado, normalmente, de um encurtamento da musculatura do tríceps psoral, da músculo da batata da perna. Então, ela é resultado de pouco alongamento. Então, a principal linha de tratamento da fascite é alongar a panturrilha. Os calçados, eles podem aliviar a dor, mas eles não vão tratar o problema. Então, se você eleva um pouquinho o salto, acolchou o calcanhar, vai aliviar a dor, mas não trata o problema. Para tratar, tem que alongar.
Entendi. Agora, no caso, o senhor falou da batata da perna, né? Fazer algum tipo de exercício nesse caso. Mas existe a fisioterapia, no caso, ela pode ajudar a melhorar essa situação, doutor?
Com certeza, porque o fisioterapeuta pode guiar isso aí. Ele pode ensinar o paciente a alongar, ele mesmo pode alongar estruturas que o paciente não consegue fazer em casa. Ele consegue liberar algumas estruturas, alongar essas estruturas e fazer medidas anti-inflamatórias para aliviar a dor e a inflamação local.
Entendi. Agora, dentro dessa questão da fascite plantar ainda, é possível evitar esse tipo de problema?
Sim. Alongando. Em teoria, pessoas rígidas que fazem atividade física de forma regular, que alongam a sua musculatura, elas têm uma tendência menor a ter fascite do que pessoas mais sedentárias, que estão sobrepeso. Isso foi muito visto com a pandemia. As pessoas da noite para o dia tiveram que ficar em casa, paradas, sem fazer atividade física. E aí piorou, teve um surto de fascite plantar em função disso.
Entendi.
Então, alongar é fundamental.
Bom, agora vamos puxar para o lado das meninas aqui, que em relação a elas, estão acostumadas a usar um sapato alto, né? Aquela questão do sapato alto. Ela tem tendência, quem usa esse tipo de calçado tem tendência a ter esse problema também?
Não existe uma correlação direta. Quando se usa demais salto alto, você encurta a musculatura da panturrilha. Então você pode tornar um pouco mais propenso ao processo. Mas não é uma verdade absoluta. Nem todo mundo que usa muito salto vai ter fascite.
Entendi.
Embora eu odeie salto, aí isso não é um problema.
Entendi. Agora, em relação às gestantes, também podem ter fascite?
Podem. Toda gestante, ela está num processo imunológico doido por causa da gestação. Então, ela tem mais propensão a ter inflamações articulares, não só de fáscia, mas síndrome de túnel do carpo é comum em gestante, uhum, e outras doenças. Então, pode sim acontecer, até porque ela fica sedentária, ela ganha peso em função da gestação, então se torna a situação mais propensa a fascite plantar.
Entendi. Algum agravante, doutor, que vem à sua mente nesse momento agora, que possa falar assim, então isso aqui não faça, porque pode ser realmente um agravante para a fascite plantar, ou simplesmente aquele de não fazer exercícios regulares e tudo mais, já é o suficiente para ter o problema?
Eu acho que o agravante é você começar a adotar atividades sem fazer o preparo prévio para isso. Então, é a pessoa que resolve fazer corrida de rua sem alongar e sem um calçado adequado, uhum, ou a pessoa que entra numa atividade de alto impacto qualquer, jogar tênis, correr na rua, jogar futebol, vôlei, sem um preparo prévio. Mas é muito mais uma questão de deixar de fazer o certo do que fazer alguma coisa errada.
Entendi. Agora, dentro desse contexto ainda de fascite plantar, o que é melhor para fascite plantar? Gelo ou água quente ou nenhum dos dois?
Então, qualquer processo inflamatório vai se beneficiar de gelo em qualquer região do corpo, tá? A não ser em contraturas musculares, tipo numa dor, um torcicolo, alguma coisa assim, porque o gelo vai gerar uma contração maior e dor. Quando você bota o gelo, você diminui o fluxo de sangue para o local. Uhum. Então você diminui a inflamação. Então o gelo sempre vai trazer mais conforto. Não é que ele vai resolver o problema, mas ele ameniza os sintomas.
Entendi. Agora uma última pergunta, doutor. Qual o melhor tratamento para a fascite plantar?
Alongar. Não tem nem dúvida disso. Pegar algum protocolozinho de alongar. Os meus pacientes, normalmente eu mando um videozinho para ele levar para casa. Uma coisa simples, fazer 5, 10 minutos de alongamento por dia. Tanto do ponto de vista preventivo quanto para tratamento, é o que precisa ser feito.
Entendi. Eu só tenho mais uma pergunta aqui da nossa ouvinte Wanda Assis, que ela está com a gente por aqui também, aqui até no meu WhatsApp, que ela mandou pergunta. Ela está perguntando o seguinte: quais são os exames necessários para se identificar aí, então, no caso, a fascite plantar?
No exame físico, só do médico encostar no paciente, já dá para você ter uma boa ideia do que está acontecendo. Uhum. Mas você pode utilizar exames para te auxiliar em algum sentido também. Então, uma ultrassonografia te ajuda a ver o estado da fascia. E às vezes uma ressonância magnética.
Ótimo. Gente, eu conversei aqui com ele, o nosso querido doutor André Perim, batendo um papo sobre fascite plantar, a quem nós agradecemos de todo o nosso coração, doutor, mais uma vez por nos atender, estar conosco aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, trazendo luz para esse assunto aqui, a fascite plantar. Eu queria que o senhor deixasse, por gentileza, seus telefones, seus contatos, rede social, para a turma poder te encontrar, doutor.
Acho que o mais fácil é me encontrar no Instagram, que é Dr. André Perim. E lá também, se alguém quiser, me manda um oi lá, eu mando um videozinho do alongamento para a fascite. Não tem problema nenhum.
Legal.
E eu estou à disposição. Muito obrigado.
Tá certo, doutor André. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de toda a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro, desejamos um ótimo dia e até a próxima entrevista.
Até logo. Tchau, tchau.
Até. Rádio Rio.